Boteco do Metal. Boteco do Metal voltando hoje pra falar do quê? Do quê?
Vocês pediram, vai ter.
Quem pediu?
Não, todo mundo pediu. As multidões pediram. Os fãs do Boteco fizeram, foram até lá em casa, bateram na porta, me ameaçaram de morte. Quando que vocês vão falar do Baby Metal?
Peraí, te ameaçaram de morte, você vai falar? Então vamos falar outra coisa. Não, vamos falar de Baby Metal.
Da volta do Baby Metal. E o novo álbum, né?
Não falou da volta. Se você quer saber como começou, por que parou por quê, tem outro vídeo que o Rodrigo vai pôr o card aí, o Chris vai pôr a descrição, e eu acabei de te falar.
Mas dá uma resumida aí.
Então, a gente fez um episódio que é o, vamos dizer assim, o recorde de views de escutadas do Boteco do Metal.
É um sucesso do Boteco do Metal.
Que a gente faz uma análise detalhada sobre a vida do Baby Metal da primeira era, vamos dizer assim, já que pararam.
Olha só.
A primeira era.
O começo do Baby Metal, o que é o Kawaii Metal, a gente falou das músicas um pouquinho também, e como tudo surgiu, e como tudo terminou também, né?
Então foi a primeira era. Não é sobre esse episódio, se você quiser escuta esse outro aí. A gente vai falar da volta, porque Baby Metal voltou.
Mas voltou quando? E por que? Não, primeiro, por que acabou? Recapitulei. Acabou ou entrou um hiato? Foi o hiato da banda, né?
A gente pode falar hiato agora, né? Não acabou, né?
É, agora que sabemos que voltou, né? É. Mas teve. Quando acabou, teve ali as três meio que viraram uma estrela e foram ali.
Sim.
Deu. Parece que deixou ali. Deixou pelo menos uma porta aberta pra.
Deixou bem aberta.
Né? Se voltar. E ele tem toda essa questão da história ali, de, né? Tem todo esse lore.
É o Lore. Lore que não é o filho de Plínio, não. Mas tem o Lore.
O outro. E que. Veio ajudar nisso aí, veio deixar uma porta aberta pra se houvesse uma volta.
Vamos agradecer ao Fox God, né?
Hoje já tava previsto.
É, tem todo o Fox God, né?
Isso foi no dia 10 de outubro de 2022.
Que aconteceu o quê?
Que aconteceu a separação.
A separação?
Dia 2021, desculpa, 21. 10 de outubro de 2021.
E a volta foi quando?
Elas anunciaram no Twitter, em abril de 2022, foi meio enigmático ali, né? Dizendo que em outubro, dia 10 de outubro, que quando completaria um ano, vai ter uma novidade. Vocês vão ver um lado do Baby Metal que ninguém nunca soube que existiu. Foi enigmático, né? Mas já dava ali, né? Já dava a entender que teria alguma coisa. E no dia 10 de outubro de 2022, depois de um ano do hiato, anunciaram oficialmente a volta do Baby Metal e o novo álbum The Other One.
Exato. É bem criativo o nome do álbum, né? The Other One.
É tipo o outro. Outro
meio,
ali.
É meio episódio dos Friends, né, cara?
É verdade.
Mas...
O que seria o The Other One?
Ah, é enigmático.
Né? Enigmático? Qual que é a sua teoria aí? Coloca aí nos comentários. Eu não. The Other One, é a outra que entrou? É o
pode
próximo
ser. Tem
capítulo?
Isso, né? Tem um novo line-up, bem lembrado, né? O Baby Metal tá com um novo line-up, porque a Yui saiu em 2018, né?
Saiu faz tempo já, faz alguns
anos.
Faz
tempo,
já.
Né? Mesmo que no final, o vídeo final tenha as três ali, ficou em dupla ali um bom tempo, só a Su Metal e a.
Inclusive fazendo shows.
Boa Metal.
Só as duas. Eu lembro que eu vi alguns shows, eu não sei aonde, e. Eram as duas, né? Dançando e cantando, mas tinha um dançarino suporte, que não cantavam, né?
Sim.
Ficavam ali no fundo. Aí.
E uma dessas dançarinas é a Momo Metal, que foi ganhou uma promoção.
Ganhou.
E tá lá, faz parte das três aí.
Interessante.
Mas apesar disso, o álbum, que apesar de ter sido anunciado em outubro, só saiu em março desse ano, de 2023... É gravado só pelas duas, né?
Só pelas duas.
Só pelas duas? Não sei as vozes assim.
Foi gravado só pelas duas, né? É até meio curioso isso.
Mas ainda é assim, né? Porque a Su é a vocalista, as outras são as gritadeiras, né?
O backing vocal, vocal suporte.
Gritadeiras e dançarinas.
Inclusive, um parênteses aí, né? A Su Metal é composto. Nesse álbum,
pela primeira vez ela compôs, então acho que tem uma outra fase, né? O Baby Metal chegou numa fase nova.
Isso a gente vai chegar no.
Vai chegar a hora que falar um pouco do álbum, a gente vai falar disso. Mas em outubro ainda foi anunciada a turnê do Baby Metal com o Sabaton.
Outubro do ano passado?
Do ano passado.
2022.
É, aí, desse ano é que não é.
Cara, com o Sabbath, mas Baby Metal e Sabbath não
ah, tem. Ah, não, mas tem uma história antiga. Não,
porque eles têm uma música juntos.
Né? É.
Ah, essa eu não sabia. Tem, não.
Tem uma música
junto. Não assistiu o episódio do Boteco Metal, não tava.
Tem um especial do Sabbath que a gente ficou devendo e vai ficar devendo.
Ou não, né? A gente comentou já de Sabbath, a gente comentou. Não, a gente já vai fazer um episódio de Sabbath e eu vou fazer sozinho, galera. Não,
mas eu digo até pelos fãs que vão assistir, né? É bem diferente o som, né? Pra onde
é bem diferente.
Gostar dos dois.
É,
né?
É bem diferente.
É ou não é?
Mas o público... Me parece que o público tá convergindo ali, os dois. Eles conversam. Tá? É um público assim, mas bem jovem. Lembra que a gente foi no show do Sabbath e tinha vários jovens, assim, né? Ele até parou o show. E...
vários jovens.
Jovem. É, nesse ponto eu concordo com você, ele mas
parou
assim...
parou o show e falou com o cara ali, ó, oh, que legal que tu tá aí.
Mas é muito... O som é muito diferente, né? É muito diferente.
Inclusive, Baby Metal é muito mais pesado que Sabbath. Não tem...
Oh!
É muito mais pesado.
Chupa Joaquim.
É, o Joaquim.
Joaquim.
É, o Nhoque.
É o Nhoque.
Tá, mas e daí...
Aí é o álbum novo.
Do álbum novo já, então voltaram, né? O Deus da Raposa falou, ó, vamos voltar aí, tchê, porque precisamos pagar as contas. Daí acabaram voltando. Pode ser,
não. Foi uma boas férias de um ano, né? Merecidas, né? Porque as minhas trabalharam ali do quê? Dos 11 aos 18 ali, sem parar.
Mas teve férias mesmo ou foi? Porque assim, saiu o álbum aí depois de um ano e são só as duas. Dá meio que a impressão de que... O trabalho meio que... Não tava fazendo show, mas o trabalho ali no álbum continuou, né?
Mas tem a... Eu acho que foi uma estratégia... Parte de férias e parte de estratégia de marketing também para não saturar. Tem toda uma questão de saturação de estilo. E daí, tipo, você vai começar a jogar coisa muito, muito seguido aí que pode saturar. Então vamos dar uma pausa aí, fazer todo esse meandro aí de sair. E daí quando a gente volta, o pessoal fica na expectativa. Você constrói, né? Você constrói o hype. E construir o hype hoje em dia, às vezes, vale muito mais do que, né, qualquer outra coisa. Acho que foi uma estratégia muito bem feita e muito bem executada, inclusive.
Ó.
Agora.
Kazoo.
Agora.
Kazoo Metal lá, né?
Agora. A estratégia de marketing foi tudo perfeita, assim. Aí, tudo bem, voltou. Show de bola. E a qualidade do álbum que eu queria discutir com vocês aí.
Vamos falar um pouco sobre o álbum primeiro, né? Porque é um álbum que tem 10 músicas e é um álbum conceitual, né?
É conceitual mesmo?
É? Qual que é o conceito?
O conceito é, durante esse um ano que elas ficaram separadas, todo o lore, de novo, lore. Durante esse um ano que elas ficaram separadas, é por isso que elas se transformam em estrela e somem ali, elas foram ali viajar pelos universos paralelos.
Isso.
E cada música...
Ah, é. Que anunciaram que elas iam voltar no metaverso, né? Teve um negócio assim.
É metal, metalverso.
É, não era metaverso.
Não é, não é o metaverso.
Ou você já tá ganhando dinheiro pra desvincular aí.
Não, é metalverso.
Você que tá treinando junto com o Zuckerberg pra luta dele.
Não é
o do
Zuckerberg, é o metalverso. Metalverso. Ah. Então elas viajaram durante esse ano por 10 mundos paralelos, né?
Isso.
E cada música descreve aí a experiência delas em um desses mundos.
Eu perguntei por que, se é um álbum realmente né, conceitual, porque cada música fala de coisas distintas.
Fala! Puta, você entendeu a letra, velho.
Eu li algumas letras. Não, eu li algumas letras pra ser sincero. E tem umas que tem muito mais inglês do que os outros álbuns, né? Ela tá botando mais inglês.
Né? Do que os outros álbuns, talvez, mas não tem muito inglês.
Não, mas não tem, mas mesmo
na
assim.
Na música, né?
Um ou duas frases. E daí eu acho que é uma boa desculpa pra falar de coisas totalmente diferentes e dizer que é uma coisa conceitual, né? É uma boa desculpa falar de universos paralelos e tal.
A observação que eu tenho não é mais Kawaii Metal.
Boa. É exatamente o que eu queria falar.
Não é mais.
Saiu do Kawaii Metal.
Tem duas, três músicas pra lembrar.
Mas nem isso eu achei. Assim, tem uma coisa que lembra um pouquinho, mas não tem nada... perto do que é o Baby Metal antigo. Baby Metal que tanto gostamos e amamos. Ele veio pra uma parte o quê? Que os músicos adoram e os fãs odeiam. Experimental. É isso que eu acho. De uma parte assim, vamos experimentar coisas.
Tem uma parte, acho que é a música Maia, que é a quarta lá. No meio, cara. Se você falasse, ó, novo do Animal as Leaders. Eu ia acreditar, velho. Porque é a mesma pegada. É complicado, pesado. Tipo, ó... É difícil, assim, a banda sempre foi de muita qualidade, a Kami Band, né?
Não, a banda foda.
Sempre foi de muita qualidade, mas Pô, eles colocaram no álbum um negócio complicado. Vocês conhecem Animals Leaders?
Of course not.
Não, tá. É o extremo do prog. Não esperava que vocês conhecessem.
Progzão.
Progzão complicado. Vocês nunca vão conseguir entender.
Então,
mas as músicas, muitas delas, se não todas, tem uma complexidade ali que pareceu maior do que o dos álbuns anteriores. Mas também, eu pessoalmente, eu gostei muito desse álbum. Eu achei, pro meu gosto, assim, eu gostei mais do que
Tu curtiu mais esse do que...
Eu curti mais esse.
Eu achei mais kawaii do que metal...
Mais kawaii, acabou de falar que não era kawaii mais.
Se decida.
Desculpa, me interpretei mal aqui. Mais otaku do que o kawaii metal. Eu vou explicar.
O que é o otaku, velho?
O que é o otaku? Explique-se. Vocês que não assistem que é anime, otaku? Vocês não leem mangá, vocês são...
Não, eu só vejo as figuras.
Incultos. Incultos, né? Pra não dizer outra palavra. Cara, otaku é a pessoa que gosta muito de anime, gosta muito dessa cultura japonesa, mangá, enfim. E em todo o anime tem uma abertura e um final, né? E nessa abertura Sim. e final tem essas musiquinhas. E são, vocês vão lembrar, Cavaleiro do Zodíaco e, né, que é no mais nosso tempo, e Dragon Ball Z, né, por exemplo, Dragon Ball. Essas musiquinhas me lembram muito as duas, três primeiras do álbum. Então eu acho que ela entrou mais pro pop japonês do que propriamente aquele kawaii com base pesada que nós tínhamos nos álbuns anteriores. Então, mais pop, menos metal. Foi isso que é o meu entendimento. Até estranhei que tu ter gostado mais desse.
Tem algumas músicas que têm uma pegadinha um pouquinho pop, ou que tá pesado e chega uma hora que dá uma aliviadinha, assim. Mas tem bastante peso e achei que também tem muito eletrônica, né? Tem muita.
Exatamente. Mas
sempre teve bastante eletrônica.
Mas não, mas aceita mais. Sintetizador ali tá comendo.
Sempre teve, cara. Eu não consigo pensar uma música do Baby Metal
que mas
não
acho que talvez. Tá, eu entendo o que você tá dizendo, mas assim. Tem uma música ali, qual é o nome dela? Eu anotei aqui. Metalzinho
pra português.
Metalzinho.
Eu não sei como pronunciar.
Uma tradução livre.
Cara, parece uma rave. Começa a música, é uma rave. Tem uma outra música ali que tem um drum and bass ali no meio. É um eletrônico bem assim, eletrônico mesmo. Não é que tem uma paradinha ali, um sintetizador e tal. É realmente como... Tem umas partes que parece que você tá ouvindo uma música
Isso aí, o Plínio não tá aqui, mas ele ia odiar isso aí. Porque tem uma outra banda que ele odeia.
Por isso que ele não veio.
Ele odeia de paixão.
As meninas nasceram depois do ano 2000, ele não vai gostar nunca.
É, boa. Isso é um ótimo ponto. Isso é a lei de Plínio, né? Sabe a lei de Plínio, pra vocês não sabem. Toda banda que começou com o primeiro álbum depois dos anos 2000, não presta. Então essa é a lei de Plínio e a lei de Plínio Manteiga, na verdade, são os dois que não gostam. Mas o que eu tava falando? Ah, tem uma outra banda que tem esse estilo também, e Plínio odeia, que se chama Beast in Black. Tem o mesmo sintetizador.
Ferida.
E daí eu achei, pá, cara, eu acho que tá tendo essa vibe de misturar bastante o metal com músicas, né? Synthwave, como é que fala isso? Sintetizador. De música eletrônica mesmo. E é uma vibe que a galera tá curtindo hoje em dia. E eu acho que elas, nessa toda essa vibe de experimentação, elas apostaram forte nesse álbum. Então acho que é essa minha... Eu não gostei, sinceramente.
Eu acho sim. Teoria da conspiração. Duas teorias da conspiração em uma. Primeira, que estão ficando mais velhas. Elas estão vindo uma fase adulta da vida delas e tal. E o público acho que o primeiro público delas que elas colocaram não é o metaleiro, o pai é de 40 anos, que usa camiseta preta e bermuda camuflada igual eu.
Mas não é. Né? Também é, mas é uma parcela muito pequena.
É, muito pequena. É tipo margem de erro lá, pode ser cara curta. Mas elas vieram daquele seriado lá, como é que. Não sei se o Chris lembra o nome, que ele pesquisou, viu o nome direitinho, mas tinha um seriado de escola lá, tipo um carrossel. Pra quem tem minha idade aí, tinha o carrossel lá japonês, tinha uma bandinha de escola, saiu dali o Baby Metal. Então esse público tá ficando mais velho. E a gente não pode esquecer, agora vem a teoria 2 que acopla com essa. Não pode esquecer que o Baby Metal é uma empresa. Tem uma empresa grande por trás, a Muse Inc. Né? E eu achei essas músicas muito diferentes uma da outra.
Sim, mas é que é a vibe do álbum também.
É, acho que é a vibe do álbum, mas pode ser um álbum experimental pra ver, ok, o que que pega daqui?
De sonoridade.
O que que pega, o segundo álbum vai ir nessa linha.
É um teste A, B, C, D, E, F, G.
É.
Sensacional.
Ah, eu concordo em partes. Eu concordo em partes. Porque eu acho que tem alguns elementos que são comuns entre as músicas. Por exemplo, todas elas têm essa parte eletrônica, mas é bem similar entre si. Se você comparar com outro álbum do Baby Metal, você vê uma similaridade nas músicas desse álbum que você não vê nas outras. Mas é verdade que, assim, são músicas bem distintas, né? Não é como ouvir um álbum do Sabaton que
é tudo igual.
Tudo soa igual.
Não, um álbum não, uma discografia.
Exato.
Mas se você quer uma outra comparação com isso, pra ter, mostrar que tem fundamento, o primeiro álbum do Baby Metal, você tem até reggae escala. Tem música que soa reggae escala.
Tem umas viagens, né? Tanto é que a gente
ele pensa é bem, as mais. Ele é bem... Metal, né? Vem nessa experimentadinha e o segundo álbum já vai, o terceiro já foi mais numa linha mais metal.
No que tava dando certo.
É, no que tava dando certo. Agora, eu acho que é a mesma coisa agora. Acho que eles falaram, bom, tá na hora de fazer o teste, como o Chris falou, A, B, C, D, F, G.
É, pra quem whatever. Não sabe o que é um teste A, B, você joga duas versões e joga no ar, por exemplo, num site com duas versões, daí você vê qual é que dá mais engajamento. Então, a teoria de Lelê é que de 10 músicas... Eles vão jogar um elemento em cada música pra ver qual que pega. Tanto é que pra mim não tem nenhuma música nesse álbum que é catch. Que ó, essa aqui é a música do álbum.
Mesmo a EP, a Mirror Mirror, mais uma Mirror Mirror, Mundo no Metal, não sabe? Mais uma música chamada Mirror Mirror.
Mirror Mirror já lembra Blind Guardian.
Mas isso é complicado, porque todo álbum vai ter aquelas músicas que a galera gosta mais ou menos. Sim, mas não necessariamente elas são completamente diferentes, né?
Não, mas não, completamente diferentes não são, mas com certeza não são. Mas tu teve uma que sim, que essa aqui é a música do álbum. Por exemplo, a música Give Me Chocolate é a música do álbum.
É a música da banda, né?
Talvez a música da banda. É que tem a Karatê também, né?
Tem muita música boa, né?
Então, assim, tu consegue ver, ó, esse álbum aqui tem essa música aqui, né?
Essa música deu certo, vamos fazer coisas mais parecidas com isso.
O álbum Painkiller tem a música Painkiller, né? Então tem essas coisas. Mas nesse álbum...
Mas aí ele já sabia,
com o Baby Metal.
Meio que o cara já viu a música e falou, essa daqui vai ser, tá ligado? Já tinha o...
Uma das coisas que eu não... terceira coisa que eu não gostei nesse álbum é que não tem a música aqui, que é a Catch, que é essa aqui. Essa aqui. Escuta essa aqui. Não
tem. É verdade, você tem um bom ponto aí, velho. Falando do álbum, mas, pô, que música que você mais curtiu lá, Rodrigo?
A que eu mais gostei é a Believing.
Eu fico entre a Maya e a Mirror Mirror. Gostei bastante da Mirror Mirror.
Mirror também gostei bastante, mas não é a minha
favorita. Eu esqueci o nome das duas primeiras, que eu tenho minhas notas, não estão aqui. Mas as duas primeiras...
únicas duas que você escutou.
Que eu gostei. Eu acho que o álbum ele vai na descendente, né? Ele cresce e desce.
Sério, velho?
É.
Tu acabou de falar que as duas primeiras eram meio popzinha, não sei
aqui
o quê.
A primeira é Metal Kingdom.
Taco, né,
a primeira é Metal Kingdom. A segunda é Drive Attack.
Yeah. A Metal Kingdom é bem, por isso que Chris gostou. Aquela música bem pra cantar junto no show, com ali, não sei o quê, né?
E o nome já é Metal Espadinha, né?
É mistura.
Já dá pra ver um Hobbit nos salvar.
Mas ela é mais melodiosa. Existe essa palavra? Não existe. Mas melódica.
Acabou de criar.
Tá, mas é assim, tem alguma música destaque que vocês, tipo, porra, essa aqui é massa?
Não, é assim, tem a preferência, mas eu acho que eu concordo com você que não tem nenhuma assim que você fala, essa aqui é um sucesso, vai ser um sucesso, essa daqui é...
Sucesso.
É que normalmente também essas músicas são bem, tem aquele refrão pegajoso e tal, e você não sente isso, né?
Eu também não senti,
então. Eu também...
Qual que foi o single?
Isso não é necessariamente ruim. Isso não é necessariamente ruim. Não é ruim necessariamente, certo?
Não, claro que não. Claro que não.
Mas não é necessariamente bom.
Eu tô bem curioso pra saber se o que os fãs acharam. Qual que vai ser a recepção desse álbum.
Aliás, comenta aí, manda pra gente aí. Fala aí o que você achou.
Qual é a sua favorita?
É.
Vamos ver se tem um padrão aí, se tem uma galera que gosta mais da mesma música.
Encerramos sobre a porque eu tenho uma pergunta pra fazer.
Mas antes de você fazer uma pergunta, eu queria pedir uma coisa aí. Pra quem tá ouvindo, pra quem tá vendo, né? Se tá vendo no YouTube, dá um subscribe aqui, que vocês ajudam a gente pra caramba. Dá um like nesse episódio aqui. Ondas likes. Se tiver uma porcaria, põe aí. Xinga a gente nos comentários. Agradece a gente. Agradece, né? Forte. Mas põe alguma coisa aí no comentário aí. Fala qual que é a música mais curtida desse álbum até agora. O que você acha dessa volta? Se tá numa plataforma de podcast ouvindo a gente, vai lá. Assina o podcast. Tem muita plataforma que deixa comentário. Põe lá. que isso ajuda bastante a gente aqui.
Dá essa força aí, galera.
A gente precisa ter motivo para se juntar e beber.
Tá? O mais importante é tem um botãozinho, normalmente o aplicativo que tu usa tem um botãozinho de share, de compartilhar. Compartilha com o amiguinho lá, o teu melhor amiguinho, amiguinha, que ajuda bastante esse marketing orgânico aí. Dito isso, o que vocês esperam? Quero que vocês me respondam um de cada vez. O que vocês esperam pro futuro agora? Próximos passos do Baby Boteco do Metal.
Baby Steps do Metal.
Vai, Lelê, me diz aí.
Eu acho assim, acho que eles vão rodar um tempo, né? Tem turnê tudo agendada, acho que vai rodar um tempo, mas acho que vai ser uma nova fase do Baby Metal. Aquela fase Kawaii Metal, acho que vai começar a ser esquecida com o tempo.
Eu tenho um pouco... Isso me incomoda um pouco, assim. Eu acho que vai esquecer mesmo. Eu tenho uma pulguinha, assim, que...
Eu acho assim, eu não vou ver a Su Metal com 30 anos cantando Give Me Chocolate.
Será que não? A galera vai pedir lá pra sair
dela? Ah, vai pedir, mas... mas eu acho assim, acho que não... Eu acho que assim, e vai ter uma outra pegada. Acho que a época do Kawaii Metal vai ficar nessa primeira fase. Acho que essa parte aí, até o hiato... pra mim, eu vou cunhar aqui, a primeira fase do Baby Metal.
Estamos
numa fase nova.
Isso pode ser isso pode ser verdade mesmo, cara. Eu tô com essa impressão também. E a audiência vai renovar, né? Vai renovar de uma forma diferente, né?
Ah, a audiência tá evoluindo, cara. Não é uma outra audiência, mas a audiência com outro... Sei lá.
Uma outra audiência.
Até os fãs, eles talvez vão querer escutar um Gimme Chocolate mais pela nostalgia, sim, mas eles... Eles estão envelhecendo junto, então eles também estão curtindo outra coisa, né?
Eu acho assim, o Baby Metal, por ter uma estrutura muito forte atrás, não é uma banda que vai ser aquela banda conhecida por aquele álbum ou aquela música e vai ficar naquela. Eles vão estar sempre procurando onde o mercado vai.
Ela segue o mercado. Eu também segue o mercado,
sempre renovando...
Elas entregaram aquilo que prometeram. Quando eles anunciaram ali a volta, falaram: vocês vão ver um lado do Baby Metal que ninguém sabia que existia, e entregou, né, isso, porque realmente é uma nova fase que está começando. Eu, pessoalmente, ao contrário de Chris, eu estou gostando mais dessa nova fase, eu curti bastante. Se elas continuarem, né, nessa linha aí, eu
vai curtir, aprovo, vai eu curtir. Aprovo. Eu acho que, lembrando que existe todo, os compositores é o, esqueci o nome, o Fox God, não, o Fox...
Fox God não compõe nada.
Ele compõe? Pô.
Ele tem um nome lá, Metal God, alguma coisa assim.
Metal God é uma marca de Rob Halford.
Metal
God. Aliás, só de falar Metal God, você pode sofrer um processo dele. Tá pagando
royalties, vai cair o vídeo por causa disso aí. Não, mas é que quem compõe é toda uma equipe de compositores.
Tem compositor, tem gente da Kami Band mesmo que compõe. Sim.
Mas assim, nesse álbum teve uma música que a Su compôs.
Primeira vez que ele escreveu letra.
É. Então tem nem o arranjo nada, foi só a letra.
Só a letra. Até onde eu vi foi só a letra, não vi nada que foi sobre a música.
Então, os caras tem uns músicos de peso ali atrás, viu? Porque é um som complexo, um som bem feito.
É uma mega agência que tá por trás, produz programa de TV, tudo. É absurda a estrutura que tá por trás dessa banda. Não é...
Mas isso não é um pouco negativo também? Que parece que... Né,
não,
pra um lado tem um lado positivo da qualidade ali e tal, mas... Ó, por outro lado, esses músicos aí nem...
Não, mas todo mundo...
Né? Ninguém nem sabe quem é.
Ninguém sabe quem é. Isso com certeza, cara. A Cammy Bennett não sabe quem tá lá. Uhum. Né? Tem até o... Não é nem boato, é confirmado que na Europa e América do Norte é uma Cammy Band, pro Japão é outra.
Os que tocam ali no... É. Sim, mas assim, tem ali quem compõe e tal, né?
Não, tem quem compõe e deve ser uma rotação, né? Mas assim, uma coisa assim, que tem essa parte de estrutura, você colocou, isso talvez não seja necessariamente bom, mas pra todo mundo que reclama, o metal não é mainstream, e nunca consegue, ninguém dá valor, olha a estrutura que esses caras estão pondo.
Não,
O cara podia estar fazendo lá o Kawaii Universitário lá, mas não tá, velho.
Uma coisa mais K-pop, mas assim, eles acharam um nicho de mercado, só que esse nicho o que aconteceu é que esse nicho era maior do que eles pensaram.
Ah, repente, sim, com certeza.
O nicho explodiu, né? Então. Explodiu.
Mas metal é muito forte também lá no Japão.
No Japão, né?
É forte, mas acho que eles não esperavam, não.
Mas esse metal, esse é um bom ponto, porque esse metal romantizado, esse rock and roll romantizado que a gente tem, até próprio do Sex Drugs em rock and roll, do cara que vai lá, compõe, o cara que, né? Isso não existe, né? Nesse caso. Nesse caso, é uma indústria.
É uma indústria.
Uma linha de produção. Não é linha de produção, mas é uma indústria de que. Por isso. Tanto é que é é por isso que chama metal industrial. Mas o Rammstein não é. O Rammstein
não tem nada a ver.
Não, aqui não falamos de Rammstein, baby metal, que fica meio ruim, né?
Enfim. É isso? Alguma coisa mais?
Eu acho que é isso aí, velho. Quero saber aí que o pessoal que tá ouvindo aí, o pessoal que tá vendo, o que eles acham disso aí, tudo que a gente falou aí.
Por gentileza, vista, por gentileza, né? Coloquem aí os seus comentários e interagem. Interagem com a gente.
Agora faz teu serviço de host. Chegou a hora do quê?
Famigerado, o que bebes? Rodrigo.
Quem começa? Eu começo? Eu tô tomando aqui uma cerveja de trigo com pêssego, né? Pêssego.
Nossa, mas tu foi longe aí.
Nossa, cara, senhora.
É boa. Eu gostei. O gostinho de pêssego é bem levinho. Tá calor aqui, tá calor, então tá refrescante.
Muito calor.
Eu curti. Aí, ó.
E tu, Lelê?
Vai lá, Lelê.
Não, fala você aí, Cris, pra passar vergonha.
O quê? Ah, não, eu não tô bebendo nada porque como um roxo, eu tenho que estar em plena... Capacidade de
faculdade mental.
Minha faculdade mental. Você
tá precisando de ajuda pra falar. Tá bom. Então vamos lá.
Que não deu.
Eu tomo algo que me ajuda a falar. Tô tomando a McTavish in memoriam, né? Essa aqui é uma ale legendária. Feita lá pela Truta do Diabo. Uma cervejaria que eu gosto muito. E é isso aí. Muito boa. Se quiser, cola aí, a gente vai lá.
O massa dessa cervejaria, essa McTavish, são os desenhos, as artes. Isso é tipo um estilo bem, bem massa.
É, assim. Bem legal.
É verdade. Ao contrário da...
Cara, a Unibrew só faz cerveja boa, cerveja forte, com muito álcool.
Essa aqui
não tem tanto assim.
Né? Na Tudo Diário eu tive o melhor e o pior minuto da minha vida.
É, conta rapidinho aí.
Qual é o momento aqui? O momento é o B.
Momentos e histórias do Leandro. Então, tava lá, todo felizão, né? Fui tocar tem uma cervejaria grande deles lá na cidade de Shawinigan, né? Fui tocar lá, fazer a turnê com o Blaze lá, um dos shows foi lá.
Desculpa, Blaze...
Blaze Bailey, ex-Iron Maiden.
Aí, fraquinho nosso...
Aí fui lá.
Nosso integrante do boteco.
Aí fui lá, uma cervejeira, ó, tá aqui o caneco. Pode abrir qualquer uma aí, ó, as cervejas daqui tão boas já pra sair. Fica à vontade. As de lá ainda não estão bem fermentadas, mas se quiser provar, fica à vontade.
Rapaz.
Mas é tipo assim, é muito. Aí chega o produtor.
Esse,
né?
Foi o melhor momento, espero.
Foi o melhor momento. Aí o produtor, você conhece, o Michô.
Uhum.
Aí chega lá, aí chega, bom, é o seguinte, rapaziada, o Blaze pediu pra vocês não beberem antes do show.
Porra, velho.
Tipo, foi um minuto. Tirou o sorriso.
Alegria de pobre dura pouco mesmo.
Eu acho que o dono da cervejaria já tava sabendo.
Eu acho que ele sabia.
Ele fez sacanagem.
E tipo, eu e o Matt, né, velho, que tocava baixo comigo, a gente gosta muito de cerveja. A gente dava rolê só pra tomar cerveja. A gente ficou meio consolado. Acho que foi o show mais rápido que a gente fez.
Essa oferta aí foi só antes do show? Ou tu podia ir lá beber depois do show?
Depois do show eu bebi o máximo que eu pude.
Aí.
Não deu tempo de pegar tudo que eu queria.
Tava jogando assim e bebendo. Mas assim, Rodrigo.
Peraí, acabou o momento.
Ah, vai. Precisa ter uma vírgula antes e depois, então?
Não,
entendi.
Eu achei que devia.
Imagina, tu que escolhe até por que tu vai falar agora.
É, você quem que dirige
quer,
aqui,
é chefe. Fala com a população aí, brasileira e mundial.
Vocês precisam apoiar o Boteco do Metal pra não ter um hiato. Sim. Que nem Baby Metal, né? Vocês querem um ano sem boteco? Não quer. Então,
já
segue a gente.
Já ficou duas semanas já, né?
É, então vai.
Estamos saindo do hiato.
Estamos voltando do hiato, é verdade.
Com pra programa experimental,
vez,
inclusive.
Primeira vez na história do Boteco, duas semanas sem episódio. Desculpa aí, galera, mas estamos de volta. E, então, pra isso não acontecer mais, apoia a gente aí, dá o subscribe, indica pros amigos, a gente tá em todo lugar, é só procurar pelo Boteco do Metal, na sua plataforma de podcast favorita, no YouTube, no Instagram, no Facebook, em todas as redes sociais, Boteco do Metal.
Boteco do Metal. Tá no Threads também?
Tá no Threads.
Ainda não, mas vai estar. Tá no OnlyFans?
Tamo no Threads, nem sabia.
Tá no OnlyFans. O Rodrigo tá botando todas as informações do Boteco do Metal no OnlyFans também.
Seminu no OnlyFans.
Meu Deus do céu, que é isso?
Exclusiva debaixo da mesa, você vai ver quanto a gente chuta um ao outro.
Mas é isso, cara. Um beijo pra todo mundo aí.
Valeu.
O Coberto do Metal vai voltar ou não? Não sei.
Não sei.
Viu? Eu tenho uma pergunta aí. Se o coveiro morrer, quem enterra ele? Fica aí, questionamento. Um abraço.
Fica com o pé na copa. Tá bom.